Boa tarde a todos. Cumprimento a Federação Portuguesa de Turismo Rural, recentemente constituída, o seu presidente Cândido Mendes, o seu vice-presidente Luís Galvanito e o seu presidente da Assembleia Geral, penso que é o Sr. João Comba. Como referi, portanto, estão presentes dois grupos parlamentares, está ali uma outra pessoa também para a seguir, que é do CDS, mas durante a nossa reunião tenho indicação que alguns deputados ainda poderão chegar. É que a dificuldade não só do agendamento, mas também de temos muitas reuniões em simultâneo, mas de qualquer das formas eu não quis ainda deixar passar muito tempo para podermos realizar a nossa reunião. Em qualquer dos casos, explicar-lhe como esta sessão é gravada, depois nós também faremos uma ata e será distribuída aos outros grupos parlamentares. Portanto, como referi há pouco, está presente o seu deputado do grupo parlamentar do PS, o deputado Acácio Pinto, e o seu deputado João Ramos, do PCP, sendo o seu deputado Acácio do PS. O meu nome é Hortense Martins e sou a coordenadora do grupo de trabalho do turismo, também eleita pelo PS. Os senhores fizeram o favor de nos remeter, digamos, um mail e, portanto, seria útil, como sabem, o Grupo de Trabalho tem nos seus objetivos acompanhar este importante setor, que é o setor do turismo em Portugal, importante pelo peso das exportações, importante pelo peso que tem em termos da mão de obra que emprega e também do capital de desenvolvimento que tem em relação em termos de desenvolvimento local e, portanto, também para as nossas comunidades e para o país no seu todo, sendo que no interior será ainda mais premente este tipo de turismo, porque se compatibiliza com um turismo que não é um turismo de massa, mas um turismo mais ligado à diversidade e, ao mesmo tempo, às nossas raízes. Dizer-lhes, portanto, que o nosso grupo tem esse objetivo de acompanhar este importante setor e também, nessa medida, fazemos audições com as várias entidades que o solicitam e com as principais associações ou sindicatos, etc. Também realizamos visitas, como ainda há pouco tempo tivemos a oportunidade de estar em reuniões com, recentemente aqui com a ATL, já fizemos ao Alentejo, à Região Norte, aos Açores, à Madeira, noutras legislaturas, está quase na altura de voltar a fazer essa ronda, agora que também estamos perante uma nova reorganização do turismo. E, portanto, sem mais delongas, eu ia passar-vos a palavra para fazer uma apresentação, sendo que nós temos praticamente uma hora, porque temos o plenário que começa às 15h, portanto os senhores fariam uma apresentação relativamente ao âmbito da Federação e dos problemas que pensam que nos querem pôr e depois passo a palavra aos grupos parlamentares, aos senhores deputados para fazerem as questões que entenderem, os esclarecimentos que pretendem. Depois os senhores respondem e com isso terminamos a nossa reunião. Portanto, sem mais, passo-lhe então a palavra.
A carregar aqui. Muito obrigado e em nome da Federação queremos agradecer a amabilidade de nos terem recebido. Para nós é muito importante. Queria só dar aqui uma nota que estávamos à espera que viesse um outro colega nosso, que é o doutor Engenheiro Arlindo Jacinto, da Naturtejo, que está um bocadinho atrasado, poderá eventualmente ainda vir. Bom, e então, a Federação Portuguesa de Turismo Rural surge de uma necessidade que o setor sentiu, que vem sentindo de alguns anos esta parte, no sentido de ter uma voz, digamos que única a nível nacional, no sentido de poder, por um lado, participar na estruturação da oferta turística que existe no mundo rural, dos territórios, e, por outro lado, ser parte ativa na definição das estratégias para esse setor. Digamos que o turismo rural teve um grande desenvolvimento, quer na edificação de oferta turística a nível nacional há umas cerca de duas dezenas de anos, mas sentimos que há uma necessidade de reorganizar a oferta no sentido de que o turismo rural possa ter uma maior participação na defesa e no desenvolvimento dos territórios. Temos consciência da importância que o turismo rural pode ter na projeção dos territórios do interior, que, como os senhores deputados sabem, sofrem de um problema gravíssimo, que é a desertificação. Cada vez temos maior desertificação do interior, as camadas jovens não veem futuro no interior, e temos consciência que o turismo, enquanto atividade transversal que pode potenciar as economias locais, temos consciência que o turismo pode ser a alavanca de sustentabilidade dos territórios. Agora, consideramos que a aposta fundamental que o nosso país tem feito tem sido num turismo mais massificado, ou seja, no sol e praia. Digamos que a estratégia promocional do turismo do interior tem ficado esquecida. E hoje assistimos a uma situação que começa a ser muito preocupante, porque muitas das estruturas que existem estão a ter grandes dificuldades. As taxas de ocupação no turismo rural, os últimos dados que existem, remetem-nos para taxas de ocupação na ordem dos 19%, que são naturalmente muito baixas para aquilo que são as necessidades do setor. O turismo rural tem um problema gravíssimo que resulta da própria atividade, que é a sazonalidade. Portanto, sendo a atividade turística uma atividade muito sazonal, no turismo rural essa sazonalidade é ainda muito maior. Porque nós vivemos essencialmente do turismo interno. O turismo externo tem um valor residual muito, muitíssimo baixo. Nós vivemos da procura interna e, como sabemos, de há uns anos esta parte, a procura interna tem vindo a diminuir, fruto da crise económica com que nos estamos a debater. Depois, outra característica é que, dependendo muito da procura interna, temos uma procura muito situada nos fins de semana, nas pontes, nos feriados e no mês de agosto. Por outro lado, a estrutura de custos do turismo rural são estruturas de custos muito elevadas. Não direi novidade nenhuma que os seus deputados não conheçam, mas na maioria dos casos, as estruturas que operam nos meios rurais, as captações de águas, o saneamento básico, tem que ser tudo suportado por nós, porque na maioria dos casos não existem as redes municipais e, portanto, desde a captura da água ao saneamento básico, são tudo custos que as estruturas do turismo rural têm que enfrentar. Portanto, eu costumo dizer, em tom de, enfim, não é de brincadeira, mas de uma comparação, um hotel rural, por exemplo, com 30 ou 40 quartos no interior de Portugal, terá uma estrutura de custos muito semelhante a um hotel 100 quartos numa cidade. Porque desde aquilo que eu estava a referir, as capturas da água, depois das necessidades que a legislação obriga, à periodicidade de análises bacteriológicas, ao saneamento, o cuidar dos arranjos exteriores do estabelecimento, é tudo por conta do empreendedor. Numa cidade, os arranjos exteriores são pagos por todos os contribuintes, porque faz parte da estrutura de custos dos municípios. Portanto, eu costumo dizer isto assim em tom de brincadeira, mas a verdade é essa mesmo. A verdade é essa mesmo. E, portanto, tendo em conta as características específicas do turismo rural, nós consideramos que ele não tem sido olhado pelos poderes da forma que deveria ser olhado. E não tem sido olhado pela importância que ele pode ter, que o turismo rural pode ter, de facto, na sustentabilidade dos territórios, no contributo que o turismo pode dar para a sustentabilidade dos territórios e para os elementos dos territórios. Nesse sentido, então, consideraram um conjunto de associações que existiam, umas de âmbito nacional, outras de âmbito mais regional, que chegou o momento de, efetivamente, se constituir a Federação Portuguesa de Turismo Rural, no sentido de podermos adquirir uma outra capacidade, no sentido de podermos ter uma voz mais ativa e mais dinâmica dinâmica na estruturação da oferta turística, que esse é o principal objetivo, é agregar todo o produto turístico que temos ao nível das regiões, portanto participar ativamente na organização do produto turístico e participar ativamente na promoção e na venda do produto. Portanto, esses são, digamos, os dois grandes objetivos da Federação. Foi constituída no dia 31 de maio passado, teve a presença na Constituição do Sr. Secretário de Estado de Turismo, que nos honrou com a sua presença, e tem a sua sede em Idanha Nova. E perguntar-se-á porquê em Idanha Nova. Porque, desde logo, o município de Idanha Nova é um, digamos que é um modelo de desenvolvimento, no sentido exatamente em que o produto turístico de Idanha Nova está muito bem trabalhado, está muito bem organizado e serve de exemplo, pode servir de exemplo para outros municípios e para a própria Federação. E desde logo também, porque consideramos que não faria muito sentido termos a sede da Federação numa cidade, tratando-se de uma federação de turismo rural, portanto fazia todo o sentido que a sede estivesse exatamente localizada num território do interior, de forma a que, de facto, aquilo que são os objetivos e aquilo que são as expectativas criadas em relação, em torno desta federação, sejam entendidos e percebidos. Digamos que estes são os grandes objetivos da nossa federação, estão perfeitamente identificados os problemas que o setor tem, achamos que é preciso intervir no sentido de que não deixemos cair um património importantíssimo que foi criado em Portugal, que é o turismo rural, e que, se nada for feito, corre sérios riscos de, em breve prazo, se poder desagregar e os territórios ficarem ainda mais empobrecidos do que já estão. Portanto, penso que, em traços gerais, seria isto. Não sei se algum colega meu quer reforçar mais alguma situação que me poderá ter escapado. E se a senhora Presidente o entender?
Não sei se querem dizer mais algo, ou então depois na fase de respostas. Pronto. Muito obrigada, Sr. Presidente Cândido Mendes, pelas suas palavras e pela intervenção que referiu, também sua capacidade de síntese. Queria também aproveitar para agradecer o convite, porque na altura dirigiram-nos convite ao Grupo de Trabalho para estarmos presentes efetivamente na assinatura da escritura para a Constituição da Federação, e também aos deputados chegou, eu acho que a todos, esse mesmo convite. E passava desde já, entretanto, dizer que chegou o deputado Nuno Encarnação, eleito pelo PST, que também faz parte do nosso Grupo de Trabalho, e ia dar a palavra aos senhores deputados que se inscrevam para o efeito. Deputado Acácio Pinto, se faz favor do PS.
Muito obrigado, senhora Coordenadora. Eu gostaria também, em nome do Partido Socialista, de vos saudar a vossa federação agora constituída, dizer-vos que, efetivamente, também entendemos que é com iniciativas destas que possam congregar todas as entidades que possam já existir numa plataforma, que possa ser uma plataforma que apresente de uma forma organizada e que dialogue de uma forma concreta também com o poder, neste caso com o Governo, e que possa estruturar, como disse bem, tudo aquilo que é a vossa oferta e que é a oferta no âmbito do turismo rural. Relevei também muito as suas palavras no que concerne às questões do interior. Efetivamente, o turismo rural, o turismo em geral, mas o turismo rural em particular, pode ser uma vertente fundamental para nós podermos ter territórios mais sustentáveis, pelo contributo que dá na oferta turística e, portanto, também na captação de mercados para esse interior, também na criação e na dinamização do emprego, que também é fundamental, porque à partida dinamiza muito também o emprego e o comércio local, que está sempre associado às movimentações e às deslocações que os turistas possam fazer, e, portanto, nesse aspecto estamos também muito solidários, digamos assim, com esses vossos pontos de vista dos quais partilhamos, e também o facto, obviamente simbólico, poderia ser num outro ponto, mas também o facto de ser na Idanha também nos parece que simboliza também essa questão que quis aqui significar, da importância do turismo rural para os espaços do interior do nosso território, que nem sempre, diga-se, são muito acarinhados por parte dos poderes, direi assim. De qualquer modo, gostaria então de me prevalecer desta oportunidade para vos colocar duas ou três questões que têm a ver com as questões relacionadas com o turismo e também com a vossa federação. Desde logo, se esta federação efetivamente resulta de uma congregação de todas as entidades, como me pareceu perceber da sua intervenção, daquelas que já existiam, quer em âmbito nacional, quer âmbito local, em várias vertentes, seja umas mais na vertente do agroturismo ou das questões mais ligadas ao património, ao solar, quer dizer, todas essas áreas que estão muito ligadas ao turismo rural, também, de certo modo, se conseguiram nesta vossa federação as questões dos parques de campismo também, que é uma questão que também tem muito a ver com as questões do interior e, de certo modo, se vocês também congregaram também essa vertente. Por outro lado, gostaria de perceber qual é a vossa ideia concreta daquilo que seria mais importante que fosse feito em termos de medidas por parte, obviamente, dos poderes instituídos, para que pudesse corresponder àquilo que são as expectativas, os anseios, na perspectiva que disse, de combater a sazonalidade, de poder também dar alguns apoios no que concerne à sustentabilidade, à estruturação do produto turístico. Se têm algumas ideias concretas que nos possam aqui deixar e que possam partilhar connosco, por forma é que nós também possamos, em termos de Partido Socialista, neste caso concreto, refletir sobre essas mesmas vossas ideias e poder eventualmente tomar alguma iniciativa em concreto. Para já era tudo, volto a saudar-vos e manifesto a disponibilidade do Partido Socialista para poder interagir convosco hoje e sempre.
Muito obrigada. Sr. Deputado João Ramos, do PCP, se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Queria também, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, saudar a Federação e saudar os seus elementos e a delegação que vem aqui hoje, também pela constituição dessa Federação e a importância que ela pode ter para a defesa do setor. E também deixar aqui a nossa disponibilidade, quer enquanto membros integrantes do Grupo de Trabalho, quer a disponibilidade do nosso Grupo Parlamentar para trabalhar em outras matérias, porque nem sempre nós temos a mesma perspectiva nos diferentes partidos políticos e nem sempre temos as mesmas perspectivas relativamente às matérias e a questão dos consensos nem sempre é possível e por isso também a disponibilidade em trabalhar outras matérias que cada grupo em função daquilo que também é o seu programa político, o seu programa ideológico e cada partido trabalha e por isso temos toda essa disponibilidade. Não quis deixar de estar aqui para cumprimentar e pedindo desculpa porque também tenho que me ausentar, tenho outro grupo de trabalho a decorrer ao mesmo tempo, mas queria deixar este cumprimento porque os grupos parlamentares mais pequenos também têm esta dificuldade, não podemos replicar deputados e então temos esta dificuldade. De qualquer maneira, referir que, e algumas das questões que disseram, que me pareceram muito importantes, nomeadamente esta questão do turismo rural e a sua relação com as especificidades do território do país, que é uma coisa que o turismo de massas e aquele que é a principal aposta no turismo de sol e praia não tem. Temos uma série de concorrentes nessas áreas e muitos deles melhores, ou podem ser melhor que nós, ou podemos estar muito dependente daquilo que é a capacidade do outro. Relativamente àquilo que é a área de trabalho do turismo rural, que tem a ver com o facto de sermos portugueses, com a nossa cultura, nessa somos únicos, né? E essa vossa relação aí é, julgo que é muito importante, essa possibilidade de explorar em termos turísticos aquilo que é o ser português, que é a gastronomia, que é a cultura, que é o nosso património, e aí o turismo rural tem uma relação privilegiada com essas áreas. E isso não nos deixa de remeter para outro problema que também referiram, que é o problema da coesão territorial e o abandono do interior do país e do interior, quando falamos interior já falamos daqui a 30 km aqui da cidade, não é preciso ir lá muito longe. dos problemas que referiram, que tem a ver com os custos, né? Com os custos que é preciso estar no interior, mas a perspectiva que era preciso ter relativamente a estes custos, porque se o interior do país ficar totalmente abandonado, também temos custos com isso. E por isso a aposta entre apoiar quem se fixa lá e quem lá está, nós temos vários assuntos em discussão aqui na Assembleia. Um deles, e para onde é que tenho que ir agora, tem a ver, por exemplo, com os focos florestais, e já percebemos que pode-se inventar tudo, mas se não houver lá pessoas, nós não conseguimos resolver o problema. Podemos andar aqui à procura de esquemas, mas sem pessoas não conseguimos resolver. Este é um exemplo, temos vários exemplos da importância de ter pessoas da importância da coesão territorial, e que também tem custos o abandono desses territórios. Depois, uma preocupação com algumas das questões que refere, nomeadamente a sazonalidade, para a qual temos dado passos para trás, porque esquecemos que esta questão, aquela questão das férias repartidas durante muitos anos, foi uma aposta também para tentar combater isso. E agora, aqui, principalmente, há 2 anos a esta parte, com este governo e com a entrada do chamado programa de assistência financeira, e aquela coisa de que parece que as pontes eram crime, e as pessoas poderem repartir as férias e os feriados eram uma espécie de crime, foi uns passos para trás que demos nessa matéria, porque a possibilidade de se fazer pontos, a possibilidade de os feriados enquanto forma de combater ou de contrabalançar esta sazonalidade eram matérias importantes. O mesmo se diz relativamente ao poder de compra, né? E isso foi muito clarinho na exposição que fizeram, tendo em conta que a base dos clientes do turismo rural são os portugueses, o poder de compra, e isso é comum às pequenas empresas, né? Às pequenas e médias empresas, que é que dependem daquilo que é o poder de compra dos portugueses, que estão aflitas neste momento. E até outra preocupação, por exemplo, com as questões culturais e com a relação com o turismo cultural, que tem uma relação grande com o turismo rural, O desinvestimento que tem havido neste aspecto, em termos de quer da atividade cultural e da produção cultural, quer até da preservação do património, que é uma matéria que é preocupante também, como dizia, na relação que tem com o vosso setor. E, acima de tudo, e acabar com isto, referir a importância e a valorização que fazemos do setor se poder juntar para reivindicar e para demonstrar que há determinados caminhos que não são os corretos. Nós temos esse exemplo agora na questão do IVA da restauração, que alguns partidos têm batido e batalhado aqui dentro, mas também tem sido importante aquilo que alguma organização do setor tem demonstrado por A mais B, de que este é o caminho errado. E só a nossa intervenção aqui muitas vezes não chega, é preciso também lá de fora, e quem está com as mãos na massa, entre aspas, ajuda a demonstrar que aquele não é o caminho e que a solução é outra. E por daí, só para dar um exemplo, logicamente, os senhores conhecem muito melhor que eu a importância de estarem e de se unirem e de estarem juntos. E por isso era fazer essa referência, essa importância, e voltar a saudar. Daquilo que for a resposta, certamente terei a oportunidade, a gravação também serve um bocadinho para isso, pedindo desculpas pelo facto de ter-me ausentar e voltar a saudar.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pois eu já tinha referido também a sua dificuldade, porque tenho outro grupo de trabalho a decorrer. Então, obrigada. E passo a palavra ao Sr. Deputado do PSD, Nuno Encarnação.
Obrigado, Sra. Coordenadora. Agradecer também a presença da Federação Portuguesa de Turismo Rural. Pedi desculpa antes de mais de eu ter chegado mais tarde, mas tinha explicado à Sra. Coordenadora que me era totalmente impossível, e também lhe dizer que às 3:45 eu vou ter que me ausentar, mas até lá estarei aqui. Nós, sobretudo, quando recebemos, e como não estive cá desde o início, recebemos federações como as vossas, que são importantíssimas, obviamente, na vida de cada um, e, né, das vossas, de quem representam, evidentemente. Eu, nestas audições, gosto muito mais de ouvir do que falar, ou de teorizar daquilo que toda a gente já percebeu, que é um país intervencionado, que não há poder de compra, ou que o poder de compra diminuiu. Quer dizer, são banalidades que nós hoje em dia temos essa certeza que existe, mas que não vale a pena entrarmos por aí. Quer dizer, vale a pena olharmos para a frente e dizer, perante estas dificuldades, como é que nós poderemos fazer mais com menos? É tão simples quanto isso. E tenho a certeza que nós temos um excepcional Secretário de Estado, o Dr. Adolfo Mesquita Nunes, que foi nosso colega também aqui até há bem pouco tempo, que é uma pessoa que, não sendo do setor, que às vezes até é positivo, eu também sou a favor disso, não sendo do setor, é uma pessoa perfeitamente disponível para tentar arranjar soluções em tudo aquilo que intervém. E eu digo isso com propriedade, porque tenho trabalhado muito com ele e tenho a certeza que será um excelente secretário de Estado nas dificuldades que atualmente nós todos vivemos, evidentemente. Mas para ser também um excepcional secretário de Estado, é preciso que a vossa ajuda seja uma realidade e uma presença constante. E acho que é possível federações como a vossa darem conselhos que não impliquem forçosamente impactos orçamentais grandes ou graves, mas que com o vosso registro e a vossa presença no dia-a-dia daquilo que é o vosso negócio, dizerem às vezes coisas tão simples que para o Governo pode não custar muito, mas que vos farão toda a diferença em variedíssimas situações. E eu tenho a certeza dessa imensa abertura da Secretaria de Estado do Turismo, porque é uma pessoa dinâmica e porque todos nós também sabemos que o turismo é um setor fundamental para o nosso país, para nos tirar desta crise imensa que nós vivemos, e é um dos maiores setores com que nós nos podemos apoiar e alavancar para que consigamos ver uma luz ao fundo do túnel muito em breve. Agora, eu, como lhe digo, como partido da maioria, do PSD, não podemos ignorar as dificuldades que todos nós temos neste país. Quer dizer, quem nos dera há 5 anos atrás que tudo era diferente e hoje em dia não é, forçosamente não é igual ao que acontecia há 5 anos atrás, infelizmente. Não vale a pena agora aqui também estar a detalhar porquê, não é isso que eu estou aqui, não quero fazer política agora, não é isso que nos traz aqui, quero sobretudo ouvir, sobretudo mostrar-nos disponíveis todos nós, e aqui no Grupo de Trabalho de Turismo temos tido esse bom relacionamento de todos nós com propostas vossas. Podemos interferir na Secretaria de Estado de Turismo, podemos ter ações legislativas, podemos ter recomendações ao Governo, mas depende muito da vossa ajuda e do vosso contributo que nos venham dar, com medidas concretas e propostas concretas, e como vos disse, como cheguei tarde, talvez não tenha ouvido as tais propostas, mas que são para nós fundamentais, para nós também, como elementos eleitos por todos os portugueses, podemos ter essa ação junto de quem nos governa e esse diálogo franco e aberto com quem nos governa. Por isso, era esta a mensagem que eu queria apenas deixar, estando completamente disponível para que nos ajudem também, para nós vos podermos ajudar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu permiti só porque tenho 4 questões complementares às intervenções dos meus colegas, que era, por um lado, que esclarecessem que a taxa de ocupação que referiu dos 19%, se é a ocupação cama ou quarto, eu suponho que é quarto, mas é para deixar isso claro, como se já foi pedido que, se fosse possível, nos fizessem chegar uma lista das entidades que estão neste momento na Federação, para também termos ideia da composição dessas entidades, se nós, algumas, estamos a ouvi-las em particular e se essas entidades que costumam vir aqui em audiência, se estão ou não na vossa federação, e termos ideia, digamos, do âmbito. E, por outro lado, saber também sobre a questão que referiu da promoção, quer ao nível interno, quer ao nível externo, as dificuldades que se sentem nessa mesma articulação com a promoção, sabendo que, por exemplo, noutra questão, ao nível dos apoios, quer ao nível do CREN, quer ao nível do PRODER, e já numa perspectiva de um quadro 2014-2020, se há dificuldades ou requisitos ou aspectos que tenham que ser, portanto, ajustados, e isso foi como os senhores deputados também referiram. O nosso papel aqui e o nosso tipo de intervenção pode ser feito através de perguntas ao Governo, através de requerimentos, através das próprias audiências em que nós chamamos cá, quer o Secretário de Estado, quer o Ministro, ou até outras entidades da administração central, até local, mas também o Turismo de Portugal, portanto, que possamos intervir em algum aspecto que considerem. E também queria aproveitar, porque entretanto também chegou o Sr. Engenheiro Armindo Jacinto, o meu conterrâneo, e cumprimentá-lo. Obrigada também por estar presente, e passava desde já a palavra a Vossas Excelências, porque também já estamos, pronto, estamos bem, ainda temos um quarto de hora, os seus deputados vão gerindo a sua agenda, como compreendem. Passo a palavra a você.
Vou ocupar um bocadinho. Pronto, eu retive aqui algumas questões. Em primeiro lugar, boa tarde a todos e, novamente, obrigado por esta recepção, por esta audiência, que eu também permito registar com muito agrado o aparecimento desta entidade, desta Federação Portuguesa de Turismo Rural, uma vez tive alguma responsabilidade também, quiçá acrescida, nessa realidade que eu acredito que deve ser muito bem-vinda, e já ouvi isto aqui dos senhores deputados, e respondendo concretamente ao senhor deputado do PS em relação à representatividade desta entidade. Ela representa a transversalidade do setor, representa a transversalidade do turismo e do território. Portanto, depois nós deixamos uma carta de apresentação com alguns aspectos, vão lá mencionados, virá lá mencionado as entidades que dela fazem parte, neste momento, pese embora já estejam a entrar outras entidades, mas no essencial, portanto, é uma entidade, uma federação, como o próprio nome indica, que é representativa de norte a sul do país, portanto, todo o território, continente e ilhas incluído, e que, pese embora, obviamente, ter sido de iniciativa de algumas entidades, das mais representativas do país, outras existirão, portanto, ela está aberta, a Federação está aberta à entrada de outras entidades, que também serão representativas, que numa primeira fase foi possível dela fazerem parte, ou por questões de agenda, ou por questões do melhor timing, mas que, nesta altura, e pese embora a meninice da Federação, portanto, já existem outros associados que estão agora a entrar, isto só para referir a representatividade e a transversalidade em relação ao território. Depois, uma outra pergunta que eu registrei, se houver, foram duas, o que precisam? Bem, eu acho que é importante referir que, e pegando também um pouco nas palavras do Sr. Deputado Nuno Encarnação, o que precisam e propostas, nós, acima de tudo, parece-me que é importante dizer que esta Federação também vem de alguma forma ajudar, permite-me pensar assim, às políticas que podem ser emanadas da própria tutela e do próprio governo. Nós temos acompanhado, obviamente, aquilo que se tem passado ao nível do novo PENTE, ao nível daquilo que são as diretrizes e as orientações para o turismo a vários níveis, reorganização das entidades de turismo, com as quais nós concordamos, e apercebemos que existem algumas ideias em relação ao turismo, concretamente, como não pode deixar de ser, e mais ainda, especificamente, em relação ao turismo rural. Mas que também existe, e eu temos ouvido esses sinais, e depois também um interlocutor no terreno, digamos assim, que possa também servir de suporte àquilo que poderão ser as políticas e os planos que podem surgir do Parlamento ou da tutela. E, nesse sentido, eu acho que é importante, e que responderá em parte à sua pergunta, o que é que precisam, respondo desta forma, ou seja, nós todos precisamos que apareça uma entidade representativa, e ela está aí no terreno. Existem muitas entidades representativas micro-regionalmente, enfim, todas elas têm vindo a fazer um trabalho muito meritório, quer a nível dos privados, quer mesmo a nível das associações de desenvolvimento, mas na nossa perspectiva não existe uma representatividade, não existe alguém que olhe o território no seu todo. E é essa, quanto a mim, uma das lacunas que nós temos. Daí eu achar a sua pergunta muito pertinente, o que é que precisam? Nós precisamos de afirmar as nossas ideias, as nossas necessidades, e precisamos de olhar o território só com os olhos, não é? Só com uma visão, só como uma unidade. O nosso território é pequeno, tem muita diversidade, tem muita riqueza, e por vezes nós parece que somos concorrentes uns dos outros, e isso não deve ser assim. Devemos ter uma visão global sobre o nosso território, e é nessa perspectiva que surge precisamente a Federação, não tanto com a preocupação de olhar para os umbigos de cada um, mas com a preocupação do todo do território. É isso que nos une, e é isso que me apraz aqui dizer, acima de tudo, e como um elemento importante para as políticas que os senhores poderão vir a desenvolver no futuro. Portanto, isto foi o que eu registrei, e acho muito importante aquilo que colocou, e o senhor deputado do PS também.
Em relação... Só na sequência daquilo que acaba de dizer, e porque percebo exatamente que o turismo rural tem sido um bocadinho esquartejado, como diz, o território não é um todo, e é curioso essa visão sobre que não devemos ter medo da concorrência, deve ser um projeto integrado, contudo. Estaria aqui a pensar em voz alta convosco, e porque estamos aqui, obviamente, à vontade de tentar encontrar soluções, faria sentido uma promoção específica para o turismo rural no seu todo, tal como existe, por exemplo, para as Pousadas de Portugal, que todos nós identificamos que é um produto, Pousadas de Portugal, com uma marca concreta, porque não também ter uma marca concreta de turismo rural com essa promoção distinta, e tendo, por exemplo, um ato de promoção específico para essa situação. Isso seria visto com bons olhos, por exemplo?
Certamente, e esse é um dos objetivos, diante de outros, que a Federação tem, precisamente ao nível da promoção externa, como aqui foi dito pelo Cândido Mendes. O mercado interno é curto, é reduzido, é difícil manter os estabelecimentos, manter os negócios com vitalidade. E então o que nos resta são os mercados externos, a internacionalização, e temos aí todo um mercado global para explorar. E nesse sentido, obviamente, aquilo que disse, o caminho só pode ser esse, o objetivo de topo tem que ser esse. Temos que encontrar aqui, pese embora, um modelo associativo, que é importante para alavancar todo um processo, deve ser acoplado um modelo empresarial que permite precisamente aquilo que todos ambicionam e que todos ambicionamos, que é a venda. É a última questão, que é, no fundo, aquilo que faz sentido, a existência das organizações e aquilo que os associados pretendem, não é? Só que, como eu costumo dizer, a internacionalização é importante e toda a gente a quer, e como forma de potenciar as suas vendas. De qualquer forma, no entanto, há todo um caminho a percorrer nesse sentido. Há uma organização interna que é preciso fazer, daí saudar uma vez mais o aparecimento desta entidade, no sentido precisamente de valorizar aquilo que são as nossas ofertas turísticas, os nossos produtos, e valorizar o território para termos condições de partir para a conquista dos mercados, porque sem isso, sem esse trabalho feito, sem esse trabalho de qualificação do produto, sem esse trabalho de concertação entre as pessoas, entre as entidades e entre os territórios, não me parece que seja muito coerente que seja com muito sucesso que se conseguirá atingir os objetivos de uma internacionalização, que é a venda. Ou seja, é preciso estruturar muito bem o produto de uma forma integrada, de uma forma concertada, sob a marca, debaixo da marca Chapéu, obviamente, e dessa forma melhorar a imagem de Portugal, da nossa marca turística, que é Portugal, e obviamente alavancar no desenvolvimento do território, que é para isso que muito bem serve o turismo rural, né? O turismo rural visa precisamente, em primeira instância, potenciar o desenvolvimento dos territórios do interior e depois engrandecer a marca turística de Portugal, mas de uma forma concertada e não de uma forma avulsa e retalhada, como tem sido feito durante muitos anos, não na boa vontade das pessoas. Obviamente é que isso é feito dessa forma, tem sido feito dessa forma, mas obviamente sem os resultados que seriam de desejar.
Deixe-me só introduzir uma questão, que é concretizá-la, porque ela já foi feita, que é o turismo rural, numa determinada vertente, por exemplo, nos apoios, está sobre a tutela do Ministério da Agricultura. Nós estamos a falar de promoção e do Secretário de Estado do Turismo e da parte do turismo e da promoção feita por uma Secretaria de Estado do Turismo que pertence ao Ministério da Economia. Existe um plano, um PENTE, que é o Plano Estratégico Nacional de Turismo, agora revisto, mas para um cenário para 2015, mas penso que já tenho que estar a trabalhar no tal outro cenário. E, por outro lado, também sabemos que existe, ao nível da agricultura e do desenvolvimento do turismo rural, um plano apresentado a esse nível. Portanto, parece que aqui não é falta de planos, mas como é que se articula algo que não deve estar espartilhado quando nós temos que estar focados na promoção, e se quando vamos lá fora o turismo rural vai com a agricultura ou vai com o turismo e com a economia, e como é que será melhor para potenciar esse mesmo resultado, que é o crescimento do PIB associado, não é? No fundo, das exportações associadas a este turismo. Desculpe lá interrompê-lo, mas era para começar.
Antes de mais, posso? Antes de mais, boa tarde. Também peço desculpa por chegar atrasado, mas ainda tive que ir trabalhar de manhã hoje a Idanha Nova. Estamos num país pequeno e, portanto, permitiu sair de Idanha ao meio-dia, estar aqui um bocadinho atrasado, mas chegar a tempo, pelo menos dizer algumas palavras e ouvir. Portanto, desde já registar que na criação desta federação houve aqui um desafio de fazer com que a federação não ficasse com a sede em Lisboa. Já fui falar disso, pronto, então, correndo aqui o risco de estar a repetir alguma das coisas, mas gostaria de registar isso mais uma vez, de uma forma simbólica, porque tudo quase acontece em Lisboa, o resto é paisagem, e o importante neste aspecto é dizer que a paisagem é importantíssima no mundo do turismo, no mundo dos negócios, e o turismo rural também. O turismo rural em França representa um negócio de 20 mil milhões de euros para o PIB francês, e há uma notoriedade do mundo rural significativa. O peso mesmo político do mundo rural em França é extraordinariamente forte, como sabem, e a ideia da federação é exatamente ter um peso forte em Portugal, organizado, e que possa ser o interlocutor. Uma das situações que acontece em Portugal, que não acontece em França, noutros países, na Áustria, na Alemanha, é nós, o parte do alojamento devidamente licenciado, como é o caso do alojamento local, para Portugal não conta. Nem conta estatisticamente, mesmo que pague todos os impostos nas finanças, tenha a sua unidade devidamente licenciada, além de não contar estatisticamente, como eu digo, mesmo pagando os impostos, portanto não dignifica um mundo rural e uma atividade que nós queremos que cresça, que queremos que conte de facto para o desenvolvimento sustentado de um território que tem, nos últimos 25 anos, tem tido maiores diferenças assimétricas, face a um litoral mais desenvolvido. Esta é uma realidade incontornável. E, portanto, obviamente não é o turismo no mundo rural que vai resolver todos os problemas do país, muito menos de uma faixa que nós denominamos interior, mas pode contribuir de uma forma positiva. Pode contribuir de uma forma positiva para reduzir o despovoamento e, consequentemente, a desertificação. Portanto, este aspecto é extraordinariamente importante. Para isso, o que entendemos que a Federação pode vir a trazer de uma forma positiva é esta forma organizada, o reconhecimento destas unidades de alojamento que em Portugal existem, que estão devidamente licenciadas, mas também aquilo que foi aqui dito pela senhora deputada Hortense Martins, que tem sido um problema que nós temos levantado, e que no próximo quadro comunitário urgia que se resolvesse, que é esta interligação entre os diversos ministérios, não só na questão da promoção, mas na questão do financiamento. Portanto, se estivermos a falar, por exemplo, o Proder financiava os hotéis rurais, já não financiava outros modelos do turismo rural, e nem sequer se pensava no alojamento local. Portanto, mas se nós tínhamos um programa, como era o caso do Prover, que foi desenvolvido pelo CREN, o objetivo era que houvesse uma parceria com o Prover, e existia, na prática não existia. Portanto, havia projetos que estavam perfeitamente identificados no CREN, para serem financiados no Prover, mas como tinham tido linhas de desenvolvimento diferentes, que não tinha havido uma cooperação entre estas linhas, na prática todos estes projetos no mundo rural ficaram sem financiamento. E muitos dos projetos que assistimos, que foram devidamente identificados, ainda hoje estão à espera dos respectivos investimentos. Que ainda com outro problema agravado. Como estavam identificados um conjunto de projetos no âmbito do Proder e em áreas geográficas devidamente identificadas, não podiam ir a linhas do CREN. Portanto, Ou seja, neste tempo que passou, o mundo rural foi tramado a toda a linha. E, portanto, porque não havia este interrelacionamento, não só na questão do financiamento, como naquilo que foi aqui falado, que é na questão da promoção. Tem que haver, de facto, uma cooperação. Nós fizemos questão de dizer isto, e o Sr. Secretário de Estado, e muito bem, ouviu estas opiniões, estas sugestões, que tem que haver uma ligação entre o Ministério da Agricultura, a Secretaria de Estado da Cultura, a Secretaria de Estado do Turismo, para que de facto haja consequências e resultados concretos.
Muito obrigada. Eu agradeço-vos a vossa vinda e, como perceberam, pronto, nós estamos limitados também em termos de tempo, às três temos de estar no plenário. Em qualquer dos casos, acho que foi muito útil a vossa presença e a apresentação que fizeram da Federação. Queria disponibilizar-nos também em termos dos meus contactos e do grupo de trabalho, que eu depois também posso fazer distribuir naturalmente aos senhores deputados, se entenderem sempre agora, em complemento da reunião que tivemos hoje aqui, ou a todo o tempo, com qualquer tipo de iniciativa que esteja a decorrer por parte do Governo ou até da Assembleia da República, portanto, façam chegar os vossos contributos concretos sobre a matéria em causa e que possa ter estas implicações como nós aqui referimos. No sentido de, pronto, à medida que a Federação também ganhando mais peso e corpo, também ter propostas mais concretas para nos poder fazer chegar e, portanto, e com isso também ajudar a nossa intervenção, como o Sr. Deputado Nuno Ramos referiu. O IVA da restauração é bem um exemplo de uma luta que tem, no nosso caso, já vindo a ser desenvolvida há 2 anos, mas só através de uma cooperação com as próprias associações, uma grande interligação a todo o tempo, quer dizer, ao tempo de marcação do orçamento ou de outras petições, de outras iniciativas legislativas e, por outro lado, por exemplo, as próprias associações desenvolvem um trabalho de estudos que nós precisamos de ser municiados em termos de especificidade do concreto que está em causa, não é? Para podermos melhor argumentar. Claro que ainda não tivemos sucesso, no caso, mas estamos esperançados que não vamos desistir, por um lado, dessa luta e por outro lado, que isso vai ser concretizado, porque não pode ser de outra maneira. E, portanto, agradecer-lhes. Há pouco estava a referir, os 19% era quarto, não foi, interpretei bem?
Exatamente.
Pronto, não era cama, era quarto. E de resto,
Só um minutinho.
Sim, sim, se faz favor.
Só. Uma das situações que nós vemos com muita preocupação é que os últimos dados estatísticos que existem do turismo rural são de 2008. Ou seja, deixou de existir estatísticas do turismo rural. Portanto, exatamente, e isso é uma situação que nos preocupa e é uma situação que nós estamos a levantar junto às entidades e também queríamos levantar aqui na Assembleia da República, porque de facto sem as estatísticas do turismo rural fica muito difícil nós conseguirmos consertar posições no sentido de organizar as melhores estratégias para o setor. Se me permitir só mais um segundinho, relativamente àquela questão que colocou a senhora deputada Hortense, no que diz respeito ao Ministério da Agricultura e nesse caso, à Secretaria de Estado de Turismo, nós vemos com bons olhos que exista uma boa articulação do Ministério da Agricultura com o Ministério da Agricultura. Porquê? Porque o Ministério da Agricultura é fundamental para a sustentabilidade e para o desenvolvimento dos territórios.
Claro, porque, produtos.
Exatamente, porque sem paisagem protegida, sem o próprio desenvolvimento da nossa agricultura, dos produtos autóctones das regiões, não é possível haver turismo. Portanto, é fundamental. Mas entendemos que em termos de promoção externa deverá haver uma única voz e essa voz pensamos que seja o Turismo Portugal.
Muito obrigada mais uma vez e pronto, um bom regresso também aos vossos territórios, não é? Muito obrigada. Sim.